Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português e hoje é sábado, é 21 de março de 2015. Votos de um bom sábado ou bom final de sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação está Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720, a onda média aos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, como sempre, as notícias do mundo a abrir e depois no espaço general de Angola, vamos falar das tentativas aparentemente ainda sem sucesso de declarar Mbasa Congo Património da Humanidade. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as últimas novidades musicais aqui nos Estados Unidos. Mas, para já, as notícias do que vai hoje pelo mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Em Angola devem ser postos hoje em liberdade os 8 ativistas da União de Ativistas das 18 Províncias, detidos há uma semana atrás em Malanje pela Polícia Nacional, quando se mobilizavam para realizar uma manifestação por algumas artérias desta cidade. Isaías Soares.
O advogado da Associação de Jornalistas e Juristas Mãos Livres, Salvador Freire dos Santos, que sempre descartou qualquer indício criminal atribuído aos seus constituintes, veio a Terreiro confirmar o encerramento do caso após o julgamento de ontem ocorrido no Tribunal Provincial da Comarca de Malanje.
O processo ficou encerrado após o julgamento dos jovens 8 manifestantes em Malanje. É uma pena que ontem mesmo os jovens não saíram por os serviços penitenciários, onde na carreira de tiro estava a comemorar o seu aniversário, mas isso já não é da responsabilidade dos serviços penitenciários. Pois que os jovens já têm a sua liberdade. A Associação Mãos Livres fez tudo para ver se pudesse libertar os jovens, pois que, como dizia sempre, a prisão dos jovens foi ilegal.
Advogado da Associação de Jornalistas e Juristas Mãos Livres, Salvador Freire dos Santos, que defendeu os jovens da União de Ativistas das 18 Províncias. Deixa hoje a cadeia da comarca de Malanje o António Kakenzi Duque, Sampaio Kimbanda Mwanga Vundayet, Samuel Manuel José, Edmar Félix Francisco, José Mendonça Muongo, João Alberto Joaquim Canda, Maneco Celestino Costa e Estevão Buca. Até ao momento em que preparávamos este material, não tínhamos qualquer informação oficial sobre a liberdade dos ativistas que defendem a reposição do 4 de janeiro como feriado nacional. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. O secretário de Estado americano John Kerry afirmou que a parada é alta no que se refere a alcançar um acordo com o Irão acerca do seu programa nuclear, acrescentando que os negociadores não querem um acordo qualquer. Kerry afirmou hoje em Lausana, na Suíça, que importantes divergências continuam a persistir e que decisões fundamentais devem ser tomadas agora. Kerry disse ainda que se registram substanciais progressos naquilo que se refere a garantir que o programa nuclear iraniano não levará à produção de armas nucleares. Uma alta entidade russa afirmou que Moscovo não estava à procura de confrontações com a NATO. As relações da Rússia com o Ocidente atingiram o seu ponto mais baixo depois da anexação pela Rússia da península ucraniana da Crimeia há um ano atrás e por causa do apoio russo aos separatistas do leste da Ucrânia. Soldados chadianos encontraram mais de 100 cadáveres numa vala comum na cidade nigeriana de Damazak, depois de terem expulso da zona os rebeldes do grupo Boko Haram. Os militantes do Boko Haram apoderaram-se de Damazak, perto da fronteira com o Níger, em novembro, mas as tropas do Níger e do Chad reconquistaram a cidade durante a ofensiva multinacional contra os militantes. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, da China e do Japão reuniram-se hoje em Seul para debater modos de reduzir a tensão regional gerada pelas disputas regionais e históricas. Numa declaração conjunta, as três partes concordaram em realizar uma cimeira trilateral dos seus líderes assim que for possível. Por fim, na Síria, dois ataques de ontem contra curdos celebrando o Ano Novo causaram pelo menos 45 mortos, mais de 120 pessoas ficaram feridas. No referido ataque, o Observatório de Sírio dos Direitos Humanos acusou a organização Estado Islâmico de ter levado a cabo os referidos ataques.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 21 de março de 2015. Votos de um bom sábado. Na companhia da Voz da América, emissão vespertina em português, transmitimos desde Washington.
Angola Fala Só agora tem mais angolanos a falar, porque agora Angola Fala Só tem uma hora e começa às 17h30, hora de Angola. Pode ouvir-nos à sexta-feira, das 17h30 às 18h30, nas frequências de 9805, 13635 e 17820. E a partir das 18 horas, nas frequências onde já nos ouve e já nos acompanha. Agradecemos aos nossos ouvintes a grande participação que faz deste programa um sucesso e lembramos que, para participar grátis, basta enviar um SMS com o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Participe e já sabe, estamos à sua espera todas as sextas-feiras às 17h30.
Angola deverá apresentar até 30 de setembro deste ano as correções recomendadas pela Unesco no seu dossiê de candidatura de Mbanza Congo a Património Mundial, e isso por causa dos pormenores técnicos em falta no mapa cartográfico. Mbanza Congo foi distinguida como património histórico por ser a cidade mais antiga. Há trabalhos para recuperar as ruínas do primeiro palácio do rei do Congo e alguns túmulos que fazem parte da história de Angola e da cidade de Mbanza Congo. Para nos falar sobre este assunto, o Arão Dipa contactou Maria da Piedade, diretora do Património Cultural do Ministério da Cultura, João Lourenço, membro da Comissão de Redação da Candidatura de Angola, e Manuel Fernandes, deputado da bancada parlamentar da Casa CE.
A candidatura de Angola para a inscrição da cidade histórica de Mbanza Congo na lista de Património Mundial da Unesco foi considerada incompleta pelo Centro de Património Mundial da Organização das Nações Unidas. As razões pelas quais o dossiê foi considerado incompleto não foram inicialmente justificadas. A entrega formal da candidatura de Angola tinha dado entrada no final do passado mês de janeiro, 7 anos depois do iniciado o processo. Os trabalhos arqueológicos realizados envolveram especialistas nacionais e estrangeiros. As autoridades angolanas tinham projetado esta candidatura para obter alguns dividendos políticos, quer a nível interno, bem como reforçar a projeção da imagem do país e obter outros ganhos na diplomacia. Por outro lado, os resultados desta candidatura previam fazer coincidir com os festejos dos 40 anos da independência nacional, que este ano o país comemora a 11 de novembro. Esta decisão da Unesco criou igualmente um certo mal-estar junto das autoridades angolanas, que não esconderam isto mesmo depois de terem sido confrontadas com a informação. Nesta conformidade, Angola deverá apresentar até 30 de setembro do presente ano as correções recomendadas e aguardar uma posterior notificação. Ainda assim, a diretora do Instituto Nacional de Património Cultural de Angola, Maria da Piedade, minimiza as especulações à volta do assunto.
O trabalho tem decorrido de lá para cá até que setembro de 2014 nós demos entrada ao primeiro draft do dossiê. Bom, isso é uma decorrência normal. Esse draft deu entrada para que a Unesco, não oficialmente, para que os técnicos da Unesco nos dissessem que se nós estávamos no bom caminho. Portanto, nós trabalhamos de setembro até janeiro para concluir o dossiê e enviamos. Bom, o que acontece é que as regras, se quisermos, da Unesco têm várias etapas. Essas etapas decorrem normalmente com todos os dossiês que são enviados à Unesco, não só de Angola, mas de todos os outros países. E é normal que a Unesco, nessa avaliação, nesta primeira avaliação, não estou a falar da avaliação final, mas uma das avaliações que a Unesco faz, nos foi enviada uma carta para a conclusão do dossiê. Por que esse reenvio da carta? Esse reenvio da carta foi não porque o dossiê não está completo, mas para que seja revisto a parte cartográfica do dossiê. Bom, nós soubemos que saíram notícias acerca do dossiê, que o dossiê foi reprovado, outros dizem que foi chumbado, mas não é isso. É normalíssimo que isso aconteça, que a Unesco nos reenvie o dossiê para completarmos o que realmente, porque uma das exigências da Unesco que são partes técnicas e é muito normal que isso aconteça. Portanto, é o que nós vamos fazer, nós estamos a trabalhar, vai agora uma equipe, porque a Unesco predispôs-se que a equipe fosse até Paris, para que explicassem o que realmente é necessário fazer nestes pequenos pormenores que realmente faltaram no dossiê. É simplesmente isso. E depois vamos reenviar outra vez em setembro para que seja avaliado e, portanto, proposto para a lista do património mundial. Portanto, para dizer que o dossiê não foi reprovado, porque nem sequer ainda estamos na etapa de reprovação. Nós falamos em reprovação quando passa em junho diante do comitê e que o comitê diga. E mesmo aí há sempre três opções, que é o reenvio para fazer retificações, há outro que é para... É para dizer que vocês têm que refazer o dossiê todo, o que não é o caso do dossiê de Banza Congo.
Por sua vez, João Lourenço, membro da Comissão de Redação da Candidatura, afirma que a falta de um mapa cartográfico está na base desta decisão da Unesco.
Os membros do Comitê de Redação que irão a Paris para trabalhar com a Unesco. A Unesco tem os seus peritos. Logicamente, são os peritos da Unesco que conosco vão... Portanto, vamos trabalhar e definir e fazer as tais correções. Né? Até porque é mesmo uma recomendação da Unesco que eles nos fazem na carta. Relativamente à cartografia, portanto, é uma questão de detalhe. Explico-me. O mapa não está errado. O mapa lhe faltam elementos. Portanto, na hora de executar, eu não posso dar muitas explicações técnicas porque não sou... cartógrafo e não tenho a linguagem técnica para dizer exatamente o que é que se trata. Portanto, o que a Unesco nos diz é que aquele mapa lhe falta um ou outro elemento, então que temos que corrigir o mapa. Portanto, isso é na hora de executar, na hora do tratamento técnico do material que foi feito, porque foi feita uma fotografia aérea e, essa, e ela tem determinadas debilidades. É essa correção que vai ser feita. Portanto, não se trata... no sentido de que o mapa esteja errado. Ele não está em conformidade, porque o mapa tem utilidade, ele tem sido utilizado para outras questões. O que é importante nós percebermos também? Infelizmente, o que aconteceu, e isso deve ocorrer a várias localidades, nós não temos, e por isso é que está a ser feito, aliás, o próprio Executivo tem tem agora um plano, por exemplo, no âmbito das questões geológicas, nós estamos agora a fazer um tratamento, um mapa que vai ser das capacidades geológicas do país. Portanto, por quê? Porque existia a ausência dessa informação. Né? No caso de Banza Congo é a mesma coisa. Nós, não tendo o mapa, tivemos que fazer. O que acontece com os outros países é que eles já têm. Quando precisa, vão à base de dados e tiram. No nosso caso, nós não tínhamos. E é preciso atender a determinadas especificações técnicas. É só essa a questão que é preciso corrigir.
Para o deputado Manuel Fernandes, esta candidatura de Banza Congo, para além de não se revelar uma prioridade para os angolanos, peca igualmente por ter sido feito um mau trabalho de casa.
Infelizmente, o Executivo tem uma prática de que, mesmo nas questões importantíssimas da vida do país, em que poderia... congregar uma envoltura muito mais abrangente do ponto de vista de ideias, de opiniões, limita-se simplesmente em fazer aquilo que lhe convém fazer, mesmo não avaliando sobre as prioridades que de facto tem no âmbito dos vários inúmeros problemas que o país tem. No nosso entender, é fundamental essa questão e é importante que o Banza Congo, uma cidade histórica, de facto, seja levada a património da humanidade. Mas se nos tivessem consultado, do meu ponto de vista, é que Angola tem muitas coisas ainda a fazer, porque este exercício que foi feito não é apenas meter as letras no papel e mandar. É claro que teve que se fazer lobby, teve que se aprovar um orçamento para esta candidatura e, no entanto, nós entendemos que esses recursos, do meu ponto de vista, ainda poderiam ter sido alocados em outros setores vitais da sociedade. Bom, mas se partirmos do princípio que está feito, o que é fundamental quando estamos a partir para uma ação é fazer as coisas bem. Como se não bastasse, do meu ponto de vista, para além de não ser prioridade, pelo menos para os angolanos, ainda faz-se trabalho e mal feito. provavelmente, para além daquilo que já foi gasto para este exercício, para levar até para onde está hoje, vai ter que se adicionar recursos que é para melhorar, de facto, o tal projeto para ver se seja aprovado. Isto é mau, isto é péssimo, isto, de facto, é resultado da própria arrogância do Executivo, que entende que mesmo as questões fundamentais do país deve apenas de por si refletir e agir, ao invés de poder congregar uma envoltura muito mais abrangente. Eu refiro-me aqui não apenas só dos quadros, dos especialistas do setor, mas também porque ouvir outras sensibilidades, mesmo do ponto de vista político-partidário, era necessário dar uma tonalidade muito mais abrangente. Isto não aconteceu e agora, infelizmente, ontem estivemos a esfregar as mãos de contente, porque felizmente uma das nossas cidades vai ser elevada a património da humanidade por força da história de Mbanza Kongo, na verdade, a nível do contexto do país e africano, mas infelizmente não será desta. E hoje não se sabe, fala-se por um lado que o projeto foi chumbado, outro justifica-se que não, tem que se suprir, apenas são insuficiências que devem ser supridas. E, bom, estamos aqui e a mais alto nível ainda não vimos, de facto, um pronunciamento da entidade do setor, pelo menos esclarecer à sociedade o que é que se passa do concreto. Também está a fazer cogitações, mas nós gostaríamos que se pudesse explicar à nação o que é que se passa e o que é que se tem a fazer. Neste momento entendo que já não há como recuar, na medida em que já foram gastos recursos financeiros a isto, há que avançar, mas tem que se avançar com segurança e certos de que vamos conseguir alcançar o objetivo. No entanto, isto não dignifica o país. Na medida em que Angola tem mais de 40 anos de independência, não é justo que ainda tenha deficiência do ponto de vista administrativo. Isto revela também uma certa ineficácia e uma certa incompetência ainda do próprio serviço administrativo do nosso país. Até vergonhoso.
Maria da Piedade reconhece ter havido falhas por parte de Angola, mas já não concorda com as informações segundo as quais esta candidatura terá eventualmente sido rejeitada pelo Centro de Património Mundial.
O caso do dossiê de Mbanza Kongo foi reenviado antes de passar até pelo comitê, mas simplesmente porque o tipo de mapas que que a Unesco exige tem determinadas especificações. E é aí que houve uma falha da nossa parte, que nós estamos já a trabalhar na correção desse pormenor. Penso que não há qualquer problema com relação à inscrição ou não do dossiê, porque o dossiê vai seguir os seus trâmites e vai passar diante do Comitê do Património Mundial sem problema. Portanto, fizeram comentários, não sei de que fontes, talvez da Unesco, onde foram buscar essas informações, mas infelizmente a nossa comunicação social não veio ter connosco para saber se realmente o que a Luso estava a difundir era, portanto, penso eu que primeiro deveriam vir ter connosco. Mas nós não o fizemos pela simples questão. Nós recebemos e dentro dessas recomendações da Unesco era que nós fôssemos a Paris para ter com os técnicos para especificarem quais seriam as alterações a serem feitas e como. E só depois é que nós iríamos comunicar. Porque falar primeiro que houve rejeição e é o que aconteceu é que as pessoas basearam-se nas informações que a Luso deu, sem primeiro entrarem. O que aconteceu é que está-se a dizer que o dossiê foi reprovado, quando na verdade não foi reprovado, porque nem sequer passou pelo comitê. Portanto, não passou pelo comitê. O que quer dizer que as informações devem ser dadas, e o que nós estávamos à espera era de termos informações completas pela Unesco, e só depois então é que queríamos dar a informação, mas infelizmente a Luso adiantou-se e pronto, começaram a sair notícias que realmente o projeto tinha sido reprovado quando não faço.
Entretanto, João Lourenço ajuda igualmente a esclarecer que uma candidatura é um processo e o que aconteceu com o caso de Angola tem a ver com o formato apresentado.
A candidatura não foi rejeitada, a candidatura é um processo. Há candidaturas que estão na Unesco que levam 20 anos. desde a primeira vez que entram até que são admitidas, e há outras que nunca são admitidas. Nós estamos num processo. A primeira vez que nós entregamos um documento ao Unesco foi em setembro, e em 3 meses nós conseguimos apresentar uma candidatura. O que acontece, e nós trabalhamos com a técnica da Unesco, é uma questão de forma. Portanto, eu não vou dar explicações técnicas sobre a cartografia, porque não só, mas é uma questão de forma. Isto é, o formato que se apresentou não se adequa, porque a Unesco em si também, de tempo em tempo, as suas orientações são atualizadas conforme a evolução técnica. Portanto, é uma questão de alterar o formato do mapa. Não é que o mapa esteja errado, atenção. O mapa que foi apresentado não é que esteja errado. Há detalhes que não estão presentes. E são esses detalhes que têm que constar. Portanto, por isso é que a Unesco faz pré-avaliação, para dizer, olha, naquilo que vocês entregaram, agora tragam o elemento B e o elemento C. Foi o que ocorreu. Porque uma candidatura só é aceite ou rejeitada, ou como se está a usar a expressão, chumbada, quando chega a reunião do Comitê do Património Mundial. Isto, ali é que se faz a avaliação e se diz, esse bem está classificado ou esse bem não está classificado. Portanto, não foi dito que Mbanza Kongo não está classificado. Isto é uma questão de procedimentos. Quando nós vamos fazer uma inscrição, normalmente nos serem uma série de documentos. E se um determinado documento não estiver em conformidade, não dizem que nós não temos capacidade de fazer aquela tarefa. Nos dizem que temos que trazer aquele documento para depois avaliar se nós temos ou não capacidade de fazer aquela tarefa. Foi o que ocorreu. Nós temos que corrigir um mapa. Portanto, e a carta é bem clara. Por isso é que eles dizem, venham para aqui e nós vamos fazer as correções. É um mapa que se fez. Portanto, nós temos estado a trabalhar com o Unesco. Não se trata de nós não termos ou não termos verificado. Por isso é que a Unesco tem dentro da sua equipa cartógrafo, e nós tivemos aqui cartógrafos recomendados pela própria Unesco. Portanto, não se trata de nós não termos cumprido. Quando diz que nós criamos expectativas, não, as expectativas foram criadas e continuam, porque a candidatura não foi rejeitada. Que fique bem claro. O próximo prazo de entrega é 30 de setembro, e nós, a 30 de setembro, estaremos em condições de entregar a candidatura. Portanto, isso é preciso ficar claro, porque a ideia é que a candidatura, que Mbanza Kongo não tem requisitos para ser classificada, não é isto. Isso só é feito depois de 8 meses de avaliação. Isso é, quando o documento entra, depois eles têm que vir ao terreno, verificar se o bem tem ou não condições para ser classificado. E nós não chegamos ainda nessa fase. É preciso esclarecer. O bem só é classificado ou não classificado depois dos tais 8 meses de avaliação que é feito pelos peritos do Comitê Mundial, pelo ICOMOS, e nós ainda não estamos nessa fase. Que fica claro, a candidatura não foi rejeitada. É questões de procedimento. Os juristas, se calhar, vão explicar, percebem melhor isso, as questões chamadas questões processuais. Né? Se um documento não está conforme, ele é devolvido para que volte conforme. Não significa que o mesmo não tenha validade.
Finalmente, o deputado Manuel Fernandes defende uma responsabilização administrativa por parte dos membros da comissão que está à frente deste processo. A ideia, segundo o parlamentar, é encontrar os principais responsáveis.
Quando foi apresentado o projeto da candidatura, infelizmente não foi tornado público o orçamento que vai ser aplicado para esta candidatura. E se assim, se é que de facto envolveu-se o país, é o nome do país em causa, são os recursos do país em causa, é claro que tem que haver responsabilização. Mas, no entanto, penso que do que ouvimos é que está-se a trabalhar. Dizem que...
Mas esta responsabilização passa por onde? Do ponto de vista penal, ou seja, olhando para questões de coercividade ou apenas chamar a atenção da própria comissão que está à frente deste processo?
Não, a questão coerciva, a questão penal é uma questão posterior. O que nós estamos a dizer, do ponto de vista administrativo, ainda tem que haver uma responsabilização. Nesse preciso momento, as pessoas estão a justificar, dizendo que não se trata, de facto, da rejeição da candidatura, não se trata da reprovação da candidatura, trata-se apenas de suprimir algumas insuficiências.
Manuel Fernandes, João Lourenço e Maria da Piedade foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar de liberdade de imprensa em Angola e na segunda meia hora vamos conversar com a doutora Nídia como se trata na comunidade uma situação de cólera e depois conversaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Agora vamos ficar com a música Mbanza Congo.
Eu vou celebrando, através do meu canto, a história gloriosa do reino do Congo. Eu vou celebrando, através do meu canto, a história romântica do reino do Congo. Era um paraíso que prosperou no século XV, situado em uma região formosa, no coração da África. E vou celebrando, através do meu canto, a história gloriosa do reino do Congo. Era um paraíso que prosperou no século XV, situado em uma região formosa, no coração da África. Oh, Mbanza Congo, San Salvador querido. Oh, Mbanza Congo, és meu paraíso, San Salvador. Congo de Antotila, oh Mbanza Congo, Mbanza Verera. Hoje presto homenagem aos guerreiros valentes que lutaram para libertar a minha terra, San Salvador. Que lutaram para libertar a nossa terra, Mbanza Congo. Pátria querida, através dos anos você passou por tantas tragédias.
Amigos ouvintes, visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver ali as manchetes noticiosas de África em vídeo. É o VOA 60 África, tem também o VOA 60 América e o VOA 60 Mundo. 60 segundos ou um minuto de notícias do mundo.
Angola Fala Só agora tem mais angolanos a falar, porque agora Angola Fala Só tem uma hora e começa às 17h30, hora de Angola. Pode ouvir-nos à sexta-feira, das 17h30 às 18h30, nas frequências de 9.805, 13.635 e 17.820. E a partir das 18 horas, nas frequências onde já nos ouve e já nos acompanha. Agradecemos aos nossos ouvintes a grande participação que faz deste programa um sucesso e lembramos que, para participar grátis, basta enviar um SMS com o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Participe e já sabe, estamos à sua espera todas as sextas-feiras às 17h30.
Amigo, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias em www.voaportugues.com e pode também lá deixar o seu comentário. Pode ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 21 de março de 2015. Estamos a transmitir desde Washington convosco. Está na Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. A onda média, os 1.530. Internet, www.voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, podem escutar-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Bissau, o FM é a Rádio PGT. Dentro de minutos, como habitual, aos sábados, as novidades musicais, o Top 10 da América. Mas para já, as notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, apresentando o noticiário Eduardo Ferri. Começamos em Angola, onde devem ser postos hoje em liberdade os 8 ativistas da União de Ativistas das 18 Províncias, detidos há uma semana atrás, em Malanje, pela Polícia Nacional, quando se mobilizavam para realizar uma manifestação por algumas artérias daquela cidade angolana. Isaías Soares, com mais pormenores.
O advogado da Associação de Jornalistas e Juristas Mãos Livres, Salvador Freire dos Santos, que sempre descartou qualquer indício criminal atribuído aos seus constituintes, veio a Terreiro confirmar o encerramento do caso após o julgamento de ontem ocorrido no Tribunal Provincial da Comarca de Malanje.
O processo ficou encerrado após o julgamento dos jovens, 8 manifestantes em Malanje. É uma pena que ontem mesmo os jovens não saíram por serviços penitenciários, onde na carreira de tiro estava a comemorar o seu aniversário, mas isso já não é da responsabilidade dos serviços penitenciários. Pois que os jovens já têm a sua liberdade. A Associação Mãos Livres fez tudo para ver se pudesse libertar os jovens, pois que, como dizia sempre, a prisão dos jovens foi ilegal.
Advogado da Associação de Jornalistas e Juristas Mãos Livres, Salvador Freire dos Santos, que defendeu os jovens da União de Ativistas das 18 Províncias. Deixa hoje a cadeia da comarca de Malanje o António Caquense Duque, Sampaio Kimbanda Mwanga Vundayet, Samuel Manuel José, Edmar Félix Francisco, José Mendonça Muongo, João Alberto Joaquim Canda, Maneco Celestino Costa e Estevão Buca. Até ao momento em que preparávamos este material, não tínhamos qualquer informação oficial sobre a liberdade dos ativistas que defendem a reposição do 4 de janeiro como feriado nacional. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. Continua sintonizado com a Voz da América e prosseguimos com o noticiário. O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou que a parada é alta no que se refere a alcançar um acordo com o Irão acerca do seu programa nuclear, acrescentando que os negociadores não querem um acordo qualquer. Kerry afirmou hoje em Lausana, na Suíça, que importantes divergências continuam a existir e que decisões fundamentais devem ser tomadas agora. Kerry disse ainda que se registram substanciais progressos no que se refere a garantir que o programa nuclear iraniano não levará à produção de armas nucleares. Uma alta entidade russa afirmou que Moscovo não está à procura de confrontação com a NATO. As relações da Rússia com o Ocidente atingiram o seu ponto mais baixo depois da anexação pela Rússia da península ucraniana da Crimeia há um ano atrás e por causa do apoio russo aos separatistas do leste da Ucrânia. Reunidos ontem em Bruxelas, os líderes europeus concordaram, entretanto, em manter as sanções económicas contra a Rússia até que um cessar-fogo no leste da Ucrânia, avalizado por Moscovo, seja totalmente posto em prática. Soldados chadianos encontraram mais de 100 cadáveres numa vala comum na cidade nigeriana de Damazak, depois de terem expulso da zona os rebeldes do grupo Boko Haram. Os militantes do Boko Haram apoderaram-se de Damazak, perto da fronteira com o Níger, em novembro, mas tropas do Níger e do Chad reconquistaram a cidade durante a ofensiva multinacional contra os militantes. Nos últimos 6 anos, os militantes islamitas do Boko Haram desencadearam uma rebelião na região que causou milhares de mortos e que obrigou mais de 1 milhão de pessoas a deixarem as suas casas. Os ministros dos negócios estrangeiros da Coreia do Sul, da China e do Japão reuniram-se hoje em Seul para debater modos de reduzir a tensão regional gerados pelas suas disputas territoriais e históricas. Numa declaração conjunta, as três partes concordaram em realizar uma cimeira trilateral dos seus líderes assim que tal for possível. Apesar dos três países terem fortes laços comerciais, as relações têm permanecido frias devido às disputas territoriais com a China e devido à animosidade gerada pela colonização pelo Japão da Coreia e partes da China. E por último, na Síria, os 2 ataques de ontem contra curdos celebrando o Ano Novo causaram pelo menos 45 mortos. Mais de 120 pessoas ficaram feridas nos incidentes. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma instituição baseada em Londres, acusou a organização Estado Islâmico de ter levado a cabo aqueles ataques, mas até agora ninguém reivindicou a responsabilidade pelos mesmos.
Obrigada para as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 21 de março de 2015. Na nossa emissão de domingo, amanhã, portanto, vamos falar da situação da liberdade de imprensa em Angola. Na segunda meia hora teremos a doutora Nidia Saúde e, claro, domingo, o espaço do Amigo Ouvinte. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Para já, então, vamos à música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção que ocupa a primeira posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name. Hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Era Mark Ronson com Uptown Funk na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, Eric Clapton anunciou que vai comemorar os seus 70 anos de idade com dois concertos no Madison Square Garden, em Nova York. Os espetáculos estão agendados para 1 e 2 de maio, duas semanas antes das já anunciadas 6 atuações no Royal Albert Hall de Londres, também para celebrar o seu 70º aniversário. Clapton e a sua ex-banda, Cream, inauguraram em 1969 a versão moderna do Madison Square Garden, construído onde ficava a histórica Estação Pennsylvania, em Manhattan. Com estas atuações, Clapton junta-se ao crescente grupo de estrelas de rock septuagenárias, incluindo os Rolling Stones, os Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr, e também Paul Simon. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Taylor Swift com o tema Blank Space, na 4ª posição.
Dressed like a daydream.
So it's gonna be forever.
Tratava-se de Taylor Swift. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Meghan Trainor e o tema Lips Are Moving.
If your lips are moving.
era Meghan Trainor com Lips Are Moving. Mais notícias do mundo da música. De acordo com a revista Billboard, o vocalista dos Aerosmith, Steven Tyler, quer dedicar-se à música country e vai assinar nas próximas semanas um contrato com a Big Machine Label Group, editora de Taylor Swift e Tim McGraw, entre outros grandes nomes da música country, podendo o lançamento do seu álbum decorrer já em novembro deste ano. Ainda segundo aquela publicação, Tyler, que vive atualmente em Nashville, onde é localizada a sede da editora, tem estado a trabalhar com compositores do topo, entre os quais Brett James e Jaren Johnston, responsáveis por êxitos de artistas como Carrie Underwood, Keith Urban ou Eric Church. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Ed Sheeran e o tema Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in part of a plan. tema Thinking Out Loud. E deixamos um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Maroon 5 e o tema Sugar.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
O secretário de Estado americano John Kerry afirmou que a parada é alta no que se refere a alcançar um acordo com o Irão acerca do seu programa nuclear, acrescentando que os negociadores não querem um acordo qualquer. Uma alta entidade russa afirmou que Moscovo não está à procura de confrontação com a NATO. Soldados chadianos encontraram mais de 100 cadáveres numa vala comum na cidade nigeriana de Damasake, depois de terem expulso da zona os rebeldes do grupo Boko Haram. Os ministros dos negócios estrangeiros da Coreia do Sul, China e Japão reuniram-se hoje em Seul para debater modos de reduzir a tensão regional gerada pelas suas disputas territoriais e históricas. Numa declaração conjunta, as três partes concordaram em realizar uma cimeira trilateral dos seus líderes assim que tal seja possível. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 21 de março de 2015, despeço-se na Guedes com votos de um bom resto de sábado, bom fim de semana também. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.